só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
O que o jovem quer, o que o jovem tem e o que o jovem precisa. Responder essas questões são essenciais para pensar o jovem como agente transformador em uma sociedade que cada vez mais extermina a juventude. Responder essas questões, porém, não é fácil e depende não só de políticas públicas do poder público, mas também de ações que promovam uma cultura de paz na sociedade civil. É nessa perspectiva que a Assembleia Legislativa do Estado realiza a segunda semana estadual de debate contra o extermínio de jovens, proposta de lei do deputado Cláudio Vereza. O tema é Sonhos e Vidas Exterminadas. Pare, pense, por quê? E quem fala para nós sobre a importância desse debate no Estado é o secretário de Ações Estratégicas do Espírito Santo, Álvaro Duboc Fajardo.
É, a primeira coisa, a primeira observação a ser feita é que, pela primeira vez, agora em 2013, o mapa da violência, ele traz dados do governo Renato Casagrande, traz dados de 2011, há uma defasagem de 2 anos nesses estudos. E pela primeira vez, nós apresentamos redução dos indicadores. O mapa da violência de 2013 apresenta a redução da violência no Espírito Santo. Na verdade, nós estamos agora no 4º ano consecutivo de redução de homicídio no estado do Espírito Santo. E essa redução também passa pela redução de homicídio de jovens. Esse mapa da violência de 2013, que eu acabei de citar, apresenta uma redução de 11% dos indicadores de homicídio contra a juventude negra. A juventude e, sobretudo, a juventude.
Feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
As características dos jovens que são exterminados no Brasil são majoritariamente os jovens negros e de classe média baixa, jovens que na maioria das vezes são excluídos socialmente e vivem em um contexto de violência. Nos faz lembrar as heranças históricas de um povo que foi escravizado e vive, até o dia de hoje, na margem da sociedade. Deise Benedito, representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nos fala melhor sobre essa questão.
O Brasil ele surge num cenário, né, de muita violência. Primeiro, os jovens que foram exterminados no continente foram jovens indígenas, né? Então, a gente não pode falar de violência se não falarmos do que foi feito dos jovens indígenas nesse país, que foram os primeiros que tiveram contato com a violência do europeu quando chegou aqui nas terras brasileiras. Principalmente Espírito Santo, Cabralha, Salvador, né, que é toda essa orla marítima, né, várias populações de jovens indígenas foram solenemente exterminados, né, em nome do desenvolvimento e progresso. Depois a gente teve a história da escravização africana no Brasil, que perdurou por 300 anos. Então, quando a gente fala de quem eram esses jovens, eram jovens africanos que vieram para o Brasil para trabalhar com mão de obra. Esses jovens, né, na sua grande maioria, já conheciam alguns ofícios de trabalho, como da mineração, como da lavoura, e eles tinham esse contato, né, com essa violência do ferro em brasa, da chibata, do aceitar um novo nome, né, a descaracterização dos seus nomes de origem, uma nova culturação, uma nova religião e a despersonificação, né, enquanto um jovem africano livre e transformado num jovem africano escravizado, né, aqui no Brasil, sendo trocado, vendido, leiloado, né, dado de presente e seus laços totalmente desestruturados. E com o processo da escravidão, né, e pós o processo da escravidão, eu acredito que um dos cenários mais terríveis, né, acontece no Brasil. Porque você vem logo após a escravidão, você tem um novo código, né, de pena, novo código penal, né, que criminaliza a vadiagem, né, que proíbe a capoeira. E esses jovens que não estavam na condição de escravo, mas agora na condição de homens livres, não tinham onde trabalhar. Então, as maltas, né, que se chamava grupo de jovens, né, que andavam pelas ruas ou procurando emprego ou fazendo qualquer trabalho, eram solenemente perseguidos novamente e açoitados e mortos e presos, né, por serem considerados baderneiros. E aí foi com os capoeiras, foi com os jovens frequentadores de terreiro, foi com os jovens sambistas, música como Pixinguinha, né, João da Baiana e outros jovens, né, no Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, em outros campos do Brasil, que foram presos porque estavam cantando samba na rua, né? E o Brasil, numa fase de desenvolvimento, numa fase de construção de uma identidade branca, não ficava bem, né, ferir os padrões ditos civilizatórios. E esses jovens eram perseguidos pela polícia. Então, esse braço do Estado sobre os jovens negros, ele e africanos aqui no Brasil, ele se dá desde o início, né, da invasão no Brasil, né? Então você tem sempre aquele braço do Estado em que para os jovens negros é a segurança, não é a proteção, né, infelizmente. E quando você me pergunta desse processo de extermínio, esse processo de extermínio não é só o tiro da bala, né? Hoje nós vemos várias formas de extermínio da juventude negra. E esse extermínio é a mortificação da pessoa aos poucos. Então esse extermínio se dá através das drogas, principalmente através do crack, né, que chega e se alastra na periferia, né, como algo devastador das famílias negras e pobres. Ou esses jovens estão na condição de usuários, dependentes químicos, ou estão na condição de vendedores, de traficantes, de vaporzinho, né? A disputa pelos pontos, né, é a questão da disputa pela sobrevivência local, né, que é onde esses meninos têm um rendimento de 500, 300, 400, 1.000, 2 mil reais por dia, que podem virar um tênis Mizuno, né? Podem virar um Nike, como pode virar conta de água, luz, telefone, aluguel da casa onde a mãe mora, os pais moram. Essa é uma realidade. E, por outro lado, a gente vê uma inserção muito forte da violência, né? E essa violência que está dentro dos games, na internet, dos jogos, essa violência que está nos filmes, essa violência que ela é gratuita, quando a vida ela perde todo sentido, todo valor, né? E você tem, do lado, essa competição juvenil, né? E, ao mesmo tempo, você vê também o braço armado do Estado.
Falar de violência contra o jovem é falar de falta de acesso à educação, cultura, lazer, saúde e condições dignas de vida. E punir esse jovem inserindo ele no sistema carcerário brasileiro é, muitas vezes, ensiná-lo a fazer parte do crime. E por que a sociedade acredita que a redução da maioridade penal será a solução para a redução da violência no nosso país? Deise Benedito nos fala novamente.
Porque você está numa sociedade que ela é imediatista, né? Ela potencializa-se com 16 anos. Ele vota, ele sabe dirigir, ele mata, ele tem que ir para a prisão, né? E esse senso de justiça dessa sana da sociedade vem seguido também da posição, né, dos meios de comunicação, né? Os grandes, porque se você for ver, na verdade, fazer um levantamento das unidades, né, de medida socioeducativa de internações de jovens e adolescentes, você vai fazer um levantamento e você vai ver que o número de jovens que cometem homicídios é muito pouco. Crimes bárbaros é quase inexistente. Então, você não vê casos, né, alarmantes. E mesmo que houvesse, isso não justifica, porque você não vai resolver, né, endurecendo as penas, você não vai resolver o caso da diminuição da delinquência só com isso. Você precisa de políticas públicas, entendeu? Você precisa fazer valer o Estatuto da Criança e Adolescente. Você precisa ter uma escola em que os professores sejam bem remunerados. Você tem que fazer uma escola estimulante para que as crianças, os jovens estudem. Você tem que dar outras oportunidades a esses jovens, né, a não ser o crime. E aí você, para mexer com isso, com redução de idade penal, você tem que mexer em várias estruturas, né? Você tem que repensar o sistema penal brasileiro.
A insana vingança, nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias, periferias, vielas, cortiços.
Dentre as diversas manifestações de juventude existentes, a pergunta que fica é: o que é ser jovem? Será aqueles que estão apenas inseridos nos padrões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqueles que têm de 18 a 24 anos? Será uma fase da vida de transição entre a adolescência e a fase adulta com características específicas? Responder essa questão ainda é muito difícil. Mas é certo que quando um jovem morre, não é só ele, mas também a sua família, seus sonhos e sua esperança. A juventude, seja ela do rap, do rock, do samba, do hip hop, seja os negros, sejam os brancos, sejam os que têm 18, 24 ou 30 anos, precisam viver.
É que quando morre um jovem, ele não é um jovem que morre, é parte da família dele que morre junto, né? Porque muitas vezes esse jovem deixa mãe, deixa irmãos, deixa mulher e deixa filhos. Que as que eu chamo de viúva do extermínio, né? As viúvas negras do extermínio. Meninas de 18, 19, 20, 22 anos, já com 2, 3 filhos, muitas vezes. Esse cara com que ela vivia, ele é morto, ele é assassinado. E aí ela vai repetir uma dolorosa trajetória de criar os filhos sozinha ou os filhos sem pai. Então, isso também é uma situação gravíssima para as meninas. E sem contar também com o aumento do número de meninas jovens que está morrendo, né? Você tem um crescimento de meninas jovens que também estão sendo mortas e assassinadas, né? Ou queimadas no pneu, ou são sequestradas, ou aparecem mortas, esfaqueadas, porque viram demais ou ouviram demais. E essas jovens também morrem, deixando muitas vezes um filho ou às vezes grávida. E quando não são mortas, estão nos presídios, né? Hoje você tem um crescimento de 7% da população, né, das prisões brasileiras, são de mulheres, né? Nessa proporção, hoje nós temos 548 mil presos, sendo que 60% desses presos é composto de negros e pardos, né? E aí, junto a isso, você tem uma faixa etária de 18 a 25 anos que está na prisão. E, em geral, são crimes relacionados ao tráfico de drogas.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz.
A segunda semana estadual de debate contra o extermínio de jovens busca pautar exatamente esse tema de violência e cultura de morte que existe em nossa sociedade. Se olharmos os últimos 4 anos em nosso estado, a violência contra o jovem diminuiu, mas ainda não foi suficiente para que saíssemos do ranking dos estados mais violentos do país.
Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.